Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o senhor Engenheiro Carlos Espina. Esta reunião foi convocada também tendo em conta os três requerimentos dos grupos parlamentares do CDS, do PCP e do PSD, acerca da matéria em causa, que tem a ver também com o estudo do LNEC sobre a Ponte 25 de Abril. Portanto, eu iria dar também a palavra ao nosso convidado para uma breve intervenção inicial e depois iríamos dar a palavra aos grupos parlamentares pela ordem dos requerimentos que deram entrada nesta comissão e foram aprovados. Faz favor, Sr. Engenheiro Carlos Espina, tem a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar todos os seus deputados. Alguns cumprimentei pessoalmente, peço desculpa, não cumprimentei todos. É com muito gosto, naturalmente, que estou aqui hoje, enfim, como todos os dirigentes da administração pública estariam, da mesma maneira. É sempre com satisfação que podemos transmitir alguns esclarecimentos aos seus deputados. A minha intervenção inicial será muito breve, para, enfim, dizer que, relativamente à Ponte 25 de Abril, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil tem acompanhado esta obra desde o seu início. Enfim, digamos que é um caso exemplar de acompanhamento do LNEC no sentido de garantir a segurança e a funcionalidade da obra. Portanto, logo na fase de projeto a acompanhamos, depois na fase de construção também foram acompanhados os vários trabalhos e feita a observação necessária para garantir que a obra tivesse as necessárias condições de segurança e depois da exploração. É bastante importante em todas as grandes infraestruturas que haja um acompanhamento regular, de forma a perceber o comportamento da obra. Naturalmente que este acompanhamento é feito com base num plano geral de observação da obra e tem, naturalmente, por objetivo detectar eventuais comportamentos anómalos e permitir uma intervenção atempada de forma a garantir a segurança dessa mesma obra. Atualmente, portanto, que estamos numa fase da obra de exploração corrente, enfim, recordava, enfim, todos os seus deputados certamente saberão que, em termos de construtivo, já houve duas intervenções. Houve a construção inicial, em 1966, que terminou, e depois a intervenção para a colocação do tabuleiro ferroviário, cuja construção terminou em 1999, penso eu. Portanto, o LNEC acompanhou-me, como disse, quer na primeira, quer nesta segunda fase, com trabalhos até de apoio ao projeto, e nesta fase da exploração corrente mantemos a colaboração com a IP, naturalmente que é quem faz as infraestruturas de Portugal, quem faz a gestão geral da obra. Damos a assessoria técnica necessária em todos, não só para este acompanhamento regular, mas todas as intervenções que sejam necessárias. A Infraestruturas de Portugal solicita ao LNEC a sua intervenção, a sua colaboração, mais propriamente dito. Hoje, portanto, agora, em termos de acompanhamento regular, existem não só uma monitorização permanente através de equipamentos que estão instalados na obra, uma monitorização permanente do seu comportamento. Esta monitorização tem em vista, essencialmente, uma avaliação do comportamento global da ponte, e, para além disso, existem inspeções regulares que estão a cargo do Instituto de Soldadura e Qualidade e que as faz com regularidade. Portanto, no fundo, que no, pretende detectar eventuais questões pontuais, portanto, mais de pormenor, e que são feitas também desde o início da construção. Neste tipo de obras aparecem, em geral, diversas anomalias, pequenas anomalias, que a maioria delas são, desde logo, eliminadas através de uma atividade complementar às inspeções que é feita também pelo Instituto de Soldadura e Qualidade. Portanto, com regularidade são eliminadas pequenas questões ligadas à pequena corrosão, um parafuso menos apertado, enfim, que são ao longo do tempo resolvidas. E depois existem também outras anomalias e que estão ligadas, enfim, a trabalhos também habituais em todas as infraestruturas de conservação e manutenção, umas de conservação e manutenção corrente, que são feitas com regularidade, enfim, a última penso que foi realizada em 2010, na Ponte 25 de Abril, enfim, que incluem, por exemplo, em alguns casos, a pintura da ponte, ao longo deste processo, e penso que agora, entrando na questão que suscitou, penso que esta audição, portanto, foram detectados algumas anomalias que a princípio se julgaram que eram menores, portanto, por volta de 2011, essas pequenas anomalias, pequenas roturas em alguns elementos metálicos secundários para a segurança global da estrutura. Essas fissuras foram, como habitualmente, reparadas, consideradas como questões normais, como outras. No entanto, essas reparação que foi feita através de soldadura não permitiu eliminar a situação, porque as fissuras tornaram a aparecer. E depois disso, portanto, foram feitas umas inspeções mais vocacionadas para esta questão, que permitiram detectar que havia um comportamento anómalo naqueles elementos, que não era expectável. Fizeram, o laboratório fez alguns trabalhos, algumas inspeções, alguns ensaios na obra para despistar a questão. Portanto, e 2 anos ou 3 anos depois, percebeu-se qual era a questão que estava em causa e que obrigaria necessariamente a uma intervenção um pouco mais profunda, uma manutenção mais profunda, portanto, digamos que um trabalho de conservação mais aprofundado, que até podemos chamar de reabilitação destes aspectos que foram encontrados. Depois disso, portanto, a IP contactou o projetista da ponte para também emitir a sua opinião e depois propor soluções para a questão que foi encontrada. Enfim, esse trabalho decorreu durante alguns anos. Enfim, como sabem, o projetista é americano. Enfim, havia questões de sensibilidade que só a nós, só em Portugal é que se eram relevantes. Nomeadamente, não era concebível que houvesse alguma interrupção do tráfego, coisa que os americanos inicialmente não ponderavam, portanto admitiam fazer uma intervenção com a interrupção do tráfego. Portanto, foi necessário um diálogo frequente entre as infraestruturas de Portugal, com o apoio do LNEC, com o projetista, e finalmente foi possível chegar a um projeto que, enfim, permitirá eliminar este problema e também ter em conta as necessidades do país em termos da utilização daquela ponte e, portanto, com poucos impactos sobre os utilizadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente do LNEC. E vamos então passar ao primeiro grupo parlamentar requerente. É o Sr. Deputado Helder Amaral, pela CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Alberto Pina. Prazer revê-lo. Sr. Engenheiro, eu queria começar por lhe agradecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil o facto de nos ter enviado as quatro páginas do relatório que solicitamos, porque eu, como Presidente da Comissão, solicitei ao LNEC e ao Governo, e o Governo até agora desrespeitou a Assembleia, desconsiderou este assunto e ainda não enviou qualquer relatório, nem do Instituto de Soldadura e Qualidade, nem estas simples quatro páginas. E é exatamente este jogo escondido que não são boas para a calma, serenidade e segurança dos passageiros. Quanto mais escondemos, mais as suspeitas se adensam. E, portanto, queria começar por cumprimentar o LNEC por esse ato de responsabilidade que, infelizmente, nós não podemos assacar ao Governo. Porque não foi o CDS, e julgo que não foi o LNEC, responsável pelo dia 7 de março termos todos acordado com uma notícia que, de facto, alarma os utentes e alarmou o país. Nem sei bem se houve até algum interesse escondido em divulgar este relatório, dada a inércia e a incapacidade do Governo em resolver este assunto. Dito isto, por isso queria cumprimentá-lo, porque acho incrível como é que num assunto destes, depois de várias insistências do Presidente da Comissão, ou de uma Comissão do Parlamento, o Governo nem responda aos requerimentos, nem dá nenhum tipo de informação. Fica aqui o registro. E depois dizer outra coisa, Xangero, que eu estranho. Não me surpreendo, outra coisa não seria de esperar, que o LNEC e o Instituto de Soldadura e Qualidade façam acompanhamento, monitorização, regulares de uma estrutura com as características da ponte. Mal feito fora, que assim não fosse. O que já me surpreende é se essas vistorias regulares, esse acompanhamento, essa investigação, porque é que nós somos confrontados com aquilo que acabamos por ser confrontados dia 7 de março? Ou como é que explica, nesse acompanhamento, que nas quatro páginas que me enviaram, ou que nos enviaram a todos os grupos parlamentares, eu possa ler coisas como estas, e passo a citar. O relatório do Instituto de Soldadura e Qualidade da inspeção detalhada às treliças transversais, e como deve calcular, nenhum de nós saberá exatamente em rigor o que isto é, superiores da viga de rigidez, datada 16 de janeiro de 2018, veio confirmar que continua a aumentar o número de fendas, bem como o seu comprimento, ao longo de toda a viga de rigidez, sendo que, em alguns casos, a propagação das fendas atinge elementos considerados principais e poderá provocar, a curto prazo, repito, a curto prazo, o seu colapso. Ou seja, isto é uma frase, mesmo não sendo leigo na matéria, que é preocupante, porque nós estamos a falar, como disse na sua intervenção inicial, de pequenos problemas, de problemas que sempre existiram, que são corrigidos em seu tempo. O que os senhores dizem aqui é que pode provocar a curto prazo o seu colapso. Portanto, e isso merece, obviamente, uma explicação para que todos possamos ficar, de facto, descansados, porque há aqui algo que, pelo menos da minha perspectiva, não é compatível com a tal fiscalização periódica, regular e permanente. E, portanto, eu gostava de que lhe me dissesse de forma clara, porventura, em linguagem que todos possamos perceber, qual é o verdadeiro estado da ponte. E que se há ou não há garantias de total segurança da utilização da ponte. Depois, gostava também de lhe perguntar, citando estas magníficas quatro páginas, e dar-lhes parabéns, porque é de facto o relatório mais condensado e mais importante que eu vi até agora, temos por hábito de receber muitas folhas, que é... O LNEC analisou as diversas propostas que foram sendo apresentadas ao longo do seu desenvolvimento, tendo concordado com a solução final apresentada em dezembro de 2015. E, portanto, do diagnóstico concordou com esta proposta de solução. E eu queria perguntar, desde que data, em concreto, é que o LNEC tem conhecimento desta possibilidade do colapso? Se confirma aquela data. De outras anomalias, e quais... que tem a estrutura, e qual foi a solução encontrada para esse problema. Se esse problema pressupõe redução do tráfego, que tipo de tráfego? Se esse problema pressupõe, porventura, a interdição total da ponte, durante quanto tempo e quanto? Porque também, de acordo com os remédios, nós saberemos da veracidade do diagnóstico, porque também foi deixado um pouco em aberto a possibilidade de redução de tráfego, que à partida parecem medidas perfeitamente normais, embora já preocupantes, porque o normal é a ponto de funcionar sem nenhuma restrição, dado o acompanhamento, e portanto gostávamos de saber disso. Depois, ainda com a urgência da intervenção, que reivindicam no documento, mas que depois, nas palavras ditas à posterior, parece que afinal não havia urgência nenhuma. E, portanto, essa contradição também é razoável. Porque o NEC diz, deslocou-se a 5 de fevereiro, a ponto 25 de abril, observando casos mais graves de afendição reportados no relatório do Instituto de Soldadura e Qualidade. Portanto, considera que o projeto de reabilitação deve ser implementado de imediato. Mais outra aparente contradição. Calma, está tudo seguro, não há problema nenhum, mas depois há risco do colapso, é preciso urgência e o programa ser implementado de imediato. E eu pergunto, quando se refere à implementação imediata, o que é que querem dizer em concreto? Porque depois a solução de um concurso público não é imediata, é daqui a um ano ou dois. E eu pergunto se essa intervenção ainda vem a tempo, tendo em conta que o senhor escreve aqui que a intervenção tem que ser imediata. E no caso de não haver possibilidade de uma intervenção imediata, que parece ser o caso, quais são as consequências? O que é que nós podemos esperar? Depois perguntar-lhe, Sr. Engenheiro, se na vossa opinião o valor que o Sr. Secretário de Estado diz que já pediu e que o centeno das obras públicas, que nós temos um centeno que para em todo lado, há um centeno no ambiente, agora há um centeno das obras públicas, ainda não autorizou, ou só autorizará em casos de extrema necessidade, como tem acontecido, se esse valor é suficiente. Se o INEC considera que esta intervenção nos valores que o centeno das obras públicas autoriza é suficiente para a solução dos problemas que os senhores identificaram, avisaram e anunciaram como tendo que ser imediato, sob pena de haver colapso.
E, senhor, se não é suficiente, para terminar...
Se não é suficiente, essa intervenção limita que danos? Dá que segurança? E quais são as verdadeiras necessidades de intervenção que a ponte precisa? Portanto, termino, posso deixar questões para a segunda, porque eu acho que, Sr. Engenheiro, quanto mais claro forem as respostas, mais sairemos todos daqui para utilizar a ponte logo à tarde, com total segurança e confiança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Presidente Luneco para responder. Faz favor.
Agradeço as perguntas, Sr. Deputado, e começaria por dizer que, como disse publicamente, em face do conjunto de comentários e afirmações que foram feitas no espaço público, que disse, penso que dia 8 de março, desse género. A Ponte 25 de Abril reúne todas as condições de segurança atualmente para ser utilizada como tem sido, sem nenhuma restrição. Agora, para explicar esta minha afirmação e tentando responder às várias questões que conduziram a esta pergunta, ou a esta minha afirmação, queria referir o seguinte. Enfim, tentando não ser muito técnico. Portanto, a Ponte 25 de Abril, o seu comportamento estrutural é assegurado por uma viga de rigidez longitudinal, que é assim mais ou menos aquilo que nós chamamos uma forma em caixão, um paralelepípedo triangulado, e que é suportado por um conjunto de tirantes. Pois, enfim, isto é, não é, a linguagem da engenharia é essa a forma. Mas, portanto, é um quadrilátero traliçado e que tem uma viga de rigidez. Peço desculpa, não devia ter utilizado a palavra, peço muita desculpa ter utilizado, mas é uma palavra de engenharia, mas não a vou utilizar mais, peço desculpa. Nessa viga de rigidez, sobre essa viga de rigidez, existe um conjunto de treliças, o que é que são treliças? São um conjunto de peças metálicas, na parte superior, que suporta o tabuleiro rodoviário, e na parte inferior, que suportam o tabuleiro ferroviário. Portanto, as fissuras ocorrem em alguns elementos destas partes que suportam os tabuleiros, portanto, não têm que ver nada com a viga de rigidez longitudinal do comportamento estrutural global da estrutura, e foram detectadas no tabuleiro superior no tabuleiro rodoviário. Em princípio, estas fissuras alertam para um comportamento anómalo. Esse comportamento anómalo tem que ver com, é resultado da explicação que nós encontramos e que depois o projetista corroborou e aplicou as medidas necessárias para a iluminar, tem que ver com as vigas de suporte do tabuleiro, vigas agora estas longitudinais, que em princípio, dados os grandes movimentos que ocorrem na ponte, como todos penso que sabem, há movimentos de grande magnitude, de alguns metros, e que são depois suportados ao longo de todo aquele comprimento. Essas vigas tinham sido concebidas como tendo um apoio de um lado, portanto, seguro, e do outro lado deslizavam. E, portanto, para quê? Para que quando houvesse esses movimentos para cima e para baixo, elas pudessem ajustar-se a esses movimentos. O que aconteceu é que, devido à degradação e ao tempo que foi ocorrendo, não é o tempo, portanto, ao tempo de vida da obra, aos 50 anos, ao ambiente, à agressividade da situação, estes apoios que deviam ser deslizantes deixaram de ser deslizantes. Portanto, em muitos deles empancaram e ficam presos. Isto é, quando há o movimento global da obra, há ali forças horizontais que atuam depois sobre essas treliças, essas vigazinhas que apoiam o tabuleiro ao longo de toda. E isso introduz nessas vigas uma ação de torção que origina essas fendas. Quero também chamar a atenção que, como, portanto, agora na sequência disto, há aqui uma alteração significativa do complemento da obra com e sem tráfego ferroviário. Portanto, a ação do tráfego ferroviário é muito significativa em termos de comportamento global. Portanto, esta ação que passou a ser originada na ponte ocorre com muito mais significado desde que existe o tráfego ferroviário. Portanto, por outro lado, o tráfego ferroviário foi colocado na ponte quando ela já tinha 34 anos de cerca de 33, penso eu, 33 anos de utilização e, portanto, acentuou esta situação e fez atingir o material tensões de ruptura. Para além disso, para explicar também a situação, é importante perceber que os metais, o aço neste caso, têm uma resistência muito grande, mas que sobre a ação de cargas repetidas e ao longo do tempo tende a diminuir essa resistência. Portanto, o que aconteceu na ponte foi que a repetição das cargas e este efeito menos bem conseguido sobre alguns elementos da ponte começou a ter ações mais significativas com o tráfego ferroviário e começou a pouco e pouco a ter fendas. Portanto, isto foi detectado, como eu referi, em 2011 ou 2012, sabíamos que era um problema estrutural e era necessário reabilitar. E sabíamos também que este era um processo evolutivo. Portanto, a frequência das ações continuava, iria continuar, a resistência certamente que iria diminuir e, portanto, tínhamos aqui um processo que ia evoluir do nosso ponto de vista a médio prazo e, portanto, era preciso, logo possível, portanto, primeiro identificar as questões e depois tentar atuar para que isto fosse comportável nos tempos que nós pensávamos que poderiam. Nós, a IP e o projetista, poderiam ser compagináveis com a questão.
Sr. Engenheiro, ainda faltam alguns pontos para responder. Como atingiu o tempo, eu acho que também no decurso da reunião também ainda irá ter mais oportunidade O Sr. Deputado Helder Amaral está-me a fazer
uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. É normal, ainda ontem assim se fez. Há tempos para perguntas, há menos tempo limitado para respostas. Ainda ontem demos o dobro do tempo, porque entendemos todos que as respostas são a benefício das.
Mas
dos
está acordado dar o.
Ontem mesmo aconteceu.
Sim, mas nós não.
Se o engenheiro responder de forma breve às questões fundamentais que foram feitas, eu preferia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou pôr à consideração se querem que o tempo de resposta do nosso convidado passe a ser o dobro do tempo, ou seja, os 14 minutos para a resposta.
Por uma interpelação. Eu por uma interpelação, Sr. Presidente, com certeza que fará essa. Está ligado? Fará essa avaliação. Não sei se é necessário fazer uma duplicação dos tempos, com certeza que haverá o bom senso e penso que é partilhado por todos, tal como o deputado Helder Amaral, quando preside esta comissão, e bem, dá essa tolerância também, a senhora Presidente, dará com certeza, não sinto que talvez seja necessário estar a duplicar, o senhor engenheiro também terá a oportunidade, com certeza uma coisa é cabal, não deixaremos ter a flexibilidade para que tudo seja respondido.
Bem, muito obrigada, isso eu acho que é naturalmente um entendimento de todos e sempre foi assim e também não é normal mal nesta e noutras comissões, quando não nem sequer há tempo para concluir, que depois as respostas possam ser dadas no decurso da reunião, que vai ser naturalmente o tempo que acharmos conveniente para que todas as respostas sejam dadas, mas naturalmente dar-lhe-ia para concluir relativamente às perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Primeiro peço desculpa por me ter alongado na explicação. Enfim, nas outras perguntas não precisarei desta introdução e agora ia passar a umas respostas um pouco mais diretas às questões que foram colocadas. Portanto, a primeira tinha que ver com a referência ao colapso a curto prazo de alguns dos elementos. Portanto, face a esta explicação que eu referi, estes são elementos apenas do tabuleiro e que poderão, eventualmente, atingir o colapso. Mas isso não implica nenhuma consequência muito significativa para a ponte. Do nosso ponto de vista, e esta é uma frase que não é, portanto, que tem que ver com o relatório do ESQ, portanto, do nosso ponto de vista, já aconteceu o colapso quando apareceram as fissuras. Portanto, há aqui elementos secundários que têm que ser tratados para que a situação não se agrave. A outra questão que eu queria referir era a questão da urgência, do imediatismo e das obras. Portanto, a frase que nós referimos no relatório, ou no documento que apresentámos a pedido do Sr. Secretário de Estado, refere-se que a empreitada de reabilitação deve concretizar-se o mais depressa possível. Nós... Não, eu agora queria contextualizar esta frase. Portanto, nós conhecemos o projeto de reabilitação. Sabemos que o projeto de reabilitação vai demorar, em termos de execução, pelo menos 2 anos. E depois veremos o que é que poderá acontecer. Portanto, o que é que se passou de diferente em relação a este relatório e a outros relatórios que nós fomos produzindo ao longo do tempo sobre este assunto? Em 2014 tínhamos um relatório em que dizíamos que havia condições de segurança na ponte sem problemas e era preciso estudar e apresentar o projeto. Portanto, o que nós achamos é que nesta altura, portanto em 2018, as obras, tendo em conta o tempo provável de execução, que serão, sabemos que pelo menos 2 anos serão, haverá trâmites legais e administrativos que terão que ocorrer, alguns meses, 6 meses, não sei, da ordem do ano, nesse ponto de vista, tendo em conta este um panorama de médio prazo, 3, 4, 5 anos, era importante que as obras começassem o mais depressa possível. Nesta altura, era o que queríamos dizer. Não, quando falamos aqui em algumas restrições, não tem que ver com uma situação atual. No fundo, pretende enfatizar a questão das obras de reabilitação se realizarem o mais depressa possível. No fundo, dizemos que se caso as obras não se realizem num prazo ou não se iniciem, que é aqui a questão que está em causa, num prazo curto, poderemos vir a ser confrontados no futuro com situações em que teremos que reduzir, fazer ações que mitiguem o risco. E aqui não é, não vamos ser confrontados com colapso nenhum da estrutura, não há nenhum problema de segurança. Agora, em face da situação, podemos a certa altura dizer, olha, o tráfego ferroviário tem que ser reduzido. Se as obras não forem realizadas, não se forem iniciadas a curto prazo. Portanto, é isto, é este contexto que eu gostaria de referir. Finalmente, a última pergunta que fez, que era a questão financeira. Estes custos foram determinados pela Infraestruturas de Portugal, de acordo com o projeto que nós validámos, portanto, parece-nos que é o valor adequado. Mas, enfim, não temos elementos mais sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Carlos Pina, e vou passar ao PCP, ao Sr. Deputado Miguel Tiago, a quem dou as boas-vindas à nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Pina e agradecer os contributos para esta Comissão, Comissão na qual eu também tenho todo o gosto de participar. Muito obrigado pelas boas-vindas, Sra. Presidente. Já foram colocadas várias questões da parte do PCP. Apresentámos um requerimento para ouvir o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tendo em conta as notícias que vieram ao público no dia 7 e 8 de março sobre a ponte, e o que é compreensível que tenha gerado um conjunto de incompreensões junto da população, também dos partidos políticos, evidentemente, agravadas pelo contexto em que surgem, não apenas do ponto de vista da segurança, mas também do ponto de vista político, não é? Os portugueses, particularmente os portugueses que moram na margem sul, são sujeitos a uma roubalheira medieval todos os dias, em que têm que pagar para atravessar uma estrutura que é paga com os seus próprios recursos, e portanto quando são confrontados com uma questão de segurança que é aparentemente urgente, e ainda por cima com a necessidade de terem que pagar depois de todos os dias pagarem muito mais do que aquilo que parece justo, se é que alguma coisa ainda parece justo pagar para atravessar aquela ponte. E, portanto, esta situação gera, evidentemente, e muito compreensivelmente, uma espécie de preocupação ao mesmo que acompanha uma indignação. É claro que ao LNEC não cabe fazer a avaliação desta questão, mas este é o contexto em que surge a preocupação. Da parte do PCP, as questões que o Sr. Deputado Helder Amaral do CDS-PP colocou são absolutamente fundamentais. Importava também compreender, portanto, das suas respostas às questões colocadas pelo Sr. Deputado Helder Amaral, resulta claro que os termos que fazem referência ao tempo da obra significam que não que a ponte colapsará caso a obra não seja realizada num prazo relativamente curto, mas sim que caso assim não suceda, teremos de realizar a obra num contexto de limitação ou de mitigação e, portanto, com limitação do tráfego ou mesmo interdição do tráfego. Pronto, e portanto a urgência a que nos estamos a referir é para que seja possível realizar a obra sem que isso suceda, tendo em conta que as necessidades do país, originadas também pelo adiamento sucessivo e injustificado da realização de uma terceira travessia sobre o Tejo, fazem com que seja incomportável para o país travar o trânsito, impedir o trânsito e a circulação na ponte 25 de Abril. Portanto, já do ponto de vista político, já estão evidentes e evidenciei na minha intervenção um conjunto de aspectos, nomeadamente a necessidade de investir para fazer uma terceira travessia, e a urgência aqui estaria relativizada. Porque se a urgência resulta não do medo da ponte cair de um dia para o outro, mas da necessidade de limitar o tráfego ou de o interditar, significa que, havendo uma terceira travessia, também poderíamos realizar esta obra em condições mais, digamos, folgadas. Não é esse o contexto e, portanto, fica a afirmação política do PCP de que é urgente tratar desse investimento. Mas outras questões que eu queria acrescentar àquelas que já lhe foram colocadas prendem-se com a interação entre o LUNEC e a tutela política. São feitas referências no texto que foi enviado à Comissão, que da parte do PCP também agradecemos. São feitas referências a trabalhos que vêm sendo realizados desde 2000, ou melhor, trabalhos que são permanentes, que resultam de um despacho de 2002, mas que a partir de 2012 começam a detectar uma fendilhação numa estrutura, numa treliça, e que desde 2012, segundo o relatório, também se percebe mais ou menos a origem do problema. Pronto. Depois, em 2015, percebe-se que o problema é ainda maior do que aquilo que se pensava e estamos em 2018 e não há obra e não sabemos exatamente quando é que a obra vai começar. Aquilo que agora também importaria compreender, mais do que as questões de engenharia que estão na base do problema e que já foram explicadas, e agradecemos, é como é que esta interação tem sido realizada com os responsáveis da tutela e que respostas é que têm sido dadas. Portanto, qual é a receptividade política dos governos, dos titulares das pastas, e que prazos, se é que alguns prazos ou vontades têm sido anunciadas por parte dos membros do governo. Portanto, tendo em conta este relatório e tendo em conta a urgência, porque, repare, ficámos tranquilizados, e julgo que era claro, lendo o texto, de que a urgência não se refere ao colapso da estrutura, mas sim à necessidade de realizar a obra no mais curto prazo possível, caso contrário ela será realizada em condições muito mais adversas para a economia, para a circulação, para a mobilidade. Mas essa urgência não é menor do ponto de vista político. Bem, é menor, evidente, mas do ponto de vista político é igualmente preocupante. Portanto, há que responder a esta questão o mais depressa possível e, portanto, é importante conhecer quais foram as palavras dos ministérios perante estas mensagens do LUNEC e do Instituto de Soldadura e Qualidade, que realizou os testes. E, portanto, em 2012, qual foi a resposta do Governo? Em 2015, qual foi a resposta do Governo? Em 2016, julgo, o relatório faz menção a um novo alerta, qual foi a resposta do Governo? E neste momento, se é que nos pode dar essa nota, qual é a resposta do Governo? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo ao Sr. Presidente do LUNEC, Engenheiro Carlos Pina, para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradeço a forma como colocou a questão e separou duas questões, talvez que eu não tenha feito tão bem, relativas à segurança num sentido geral, que é importante que sejam feitas. Portanto, o LUNEC tem abordado a questão da Ponte 25 de Abril e de todas as outras infraestruturas, tendo em conta não só a questão do colapso, de haver uma ruptura grave, mas também e principalmente no caso da Ponte 25 de Abril, tendo em conta a funcionalidade da própria obra. Portanto, isso é muito importante e todo este trabalho que foi sendo desenvolvido teve em conta estas duas vertentes. Portanto, a primeira vertente do colapso nunca teve em causa. Claramente foi desde logo identificado que não havia nenhum problema. Também foi identificado que o que estava a acontecer não punha em causa a funcionalidade da ponte nos termos em que estava a acontecer. Sabíamos que era um processo evolutivo, que iria continuar e iria crescer, mas que esse crescimento tinha uns anos para poder acontecer sem afetar a funcionalidade. Daí, portanto, o trabalho e aquilo que eu já referi, desde 2011 até final de 2015, foram desenvolvidos todas as questões técnicas que permitiam ter uma boa intervenção na Ponte 25 de Abril para resolver esta questão concreta. 2015, dezembro de 2015, terminou o projeto da ponte. Todas as questões técnicas estavam resolvidas e tiveram sempre uma preocupação, a preocupação da funcionalidade, tentar evitar que houvesse constrangimentos durante a execução das obras. E esta, e talvez valha a pena separar o problema da execução, dos constrangimentos que têm que ver com a execução, com os constrangimentos que são referidos aqui no relatório, que são outros. Uma coisa é a questão de fazer as obras, que vão levar três anos, e que têm que ter constrangimentos pequenos, o menos possível. Outra questão é não se fazer obras nenhuma. Outra questão é não se fazer obra nenhuma. E posso, pelo menos é o posicionamento do LNEC, que não deixará funcionar nenhuma infraestrutura com riscos significativos e atuará atempadamente, e é para isso que tem os seus sistemas de observação das grandes infraestruturas, para poder atuar atempadamente junto dos responsáveis, quer responsáveis donos de obra, quer autoridades políticas, no sentido de as alertar para eventuais consequências da situação. E, portanto, se não houvesse obras, eu admito que daqui a 4, 5 anos seria necessário impor alguma restrição. E, como referi, penso que já referi, a principal restrição que se pode fazer na Ponte 25 de Abril é a do comboio, que é aquela que tem efeitos mais gravosos nesta situação. Mas, portanto, isso é apenas numa situação de não se fazerem obras, e se acontecer alguma coisa dessa, os seus deputados e os seus utilizadores da ponte podem estar descansados que o LNEC alertará para essa situação. Atempadamente, para que não aconteça nada. Seguramente. O que nós agora estamos... Não, pois, portanto, era aí que eu queria chegar. Nós estamos preocupados, já, com o prolongar, portanto, com a situação, portanto, já temos que fazer um acompanhamento cuidado durante as obras, de forma a que não haja restrições, porque é isso que nós não queremos, é que não haja nenhuma restrições à utilização da obra. Em relação ao relacionamento e à informação temos, ou a recepção das nossas opiniões junto, quer dos donos de obra, quer das autoridades políticas, posso dizer, e já tenho alguns anos de Conselho Diretivo do LNEC, que aquilo que nós transmitimos de preocupação são sempre atendidas de uma forma muito adequada, muito real, quer junto das entidades responsáveis pelas infraestruturas em geral, quer dos responsáveis políticos. E não são os responsáveis políticos deste governo, são de todos os governos em que tive funções no Conselho Diretivo. São sempre bem alertados. E este relatório, que nos foi solicitado pelo Sr. Secretário de Estado no final de janeiro, foi feito no prazo que nos foi dado, foi feito em fevereiro deste ano. E neste relatório, ao contrário dos relatórios anteriores, nós achámos que devíamos dizer que tinha que ser feito agora. E que, portanto, tinham que se criar as condições administrativas necessárias, administrativas e financeiras, neste caso, necessárias para se fazer o mais depressa possível. E o mais depressa possível é aquilo que tem o contexto que eu apresentei há pouco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passo a palavra ao terceiro requerente, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, pelo PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me dá as boas-vindas à Comissão, mas creio que também sou bem-vindo.
Com certeza. Cumprimento a Sra. Mas eu julguei que já que cá tivesse vindo a esta Comissão. Pronto, bem-vindo naturalmente.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do LNEC, Sr. Engenheiro, eu sou uma das, sei lá, aproximadamente 1 milhão de pessoas da Margem Sul que têm de vir para Lisboa para as minhas funções. Sou daqueles que não encontra uma alternativa na Ponte Vasco da Gama, por ser demasiado longe do local a que me dirijo, por ser demasiado dispendiosa. Sou daqueles que não utiliza o transporte fluvial, que não serve à população da Margem Sul neste momento, porque a Soflusa Transtejo falha e muito naquilo que é a prestação do seu serviço. E, portanto, sou daqueles cerca de 250 mil pessoas que diariamente utiliza a Ponte 25 de Abril. Passo de carro, muitos passarão de comboio. E, portanto, este elemento é fundamental, como é óbvio, sem restrições naquilo que é a vida do dia-a-dia de milhares de trabalhadores portugueses daquela margem que querem continuar a trabalhar, que precisam, efetivamente, que a ponte esteja em pleno funcionamento, sem restrições e, naturalmente, garantindo a segurança de todos aqueles pais, mães, tios, sobrinhos, filhos que lá passam diariamente. E, portanto, também fui daqueles portugueses que, com muita apreensão, vi e segui nas notícias aquilo que saiu cá para fora e que deu origem a tudo isto. O que deu origem a esta discussão aqui hoje, o que deu origem a um conjunto de notícias, foi porque algo falhou, Sr. Presidente do LNEC. Não, se o LNEC tivesse sido ouvido, os responsáveis do ISQ tivessem sido ouvidos e tivesse tido havido na altura certa um follow-up daquilo que tinha sido os alertas que já no final de 2015 foram apresentados, e se tivesse havido uma ação política por parte de quem direito, leia-se governo, nós hoje não estávamos aqui, porque isso é o vosso dia-a-dia. O dia-a-dia do LNEC é, nas obras-primas, nos problemas que vão existir, nos viadutos, nas pontes, é alertar para exigir que o poder político possa agir, desbloqueando naturalmente as verbas, os mecanismos, os procedimentos necessários a que haja, de facto, uma correção das anomalias que é normal que se venham a verificar. Portanto, se o governo tivesse agido em 2006 como lhe competia, nós hoje não estávamos aqui. Uma pergunta, Sr. Presidente, em relação a prazos para perceber, como sou um daqueles utilizadores que precisa mesmo da ponte para trabalhar, como muitos milhares de outros, a pergunta é: quando é que esta obra, que não se percebe se vai durar 2 anos ou 3 anos, tem mesmo de começar para que essas restrições não venham a existir? Eu fico mais descansado em relação à questão do colapso. Eu já percebi que a ponte não cai, não tomba de um dia para o outro e fico mais descansado. Ainda não percebi se não pode colapsar parte da estrutura e isso dar origem a restrições de vias ou restrições a interdições, como já disse, quer do comboio, quer eventualmente da parte rodoviária. Mas nós temos de perceber efetivamente quando é que esta obra tem de começar, efetivamente, para que não hajam restrições que vão complicar o dia-a-dia, a vida de muitas pessoas. O PSD foi um partido político que teve uma postura muito responsável aqui nesta situação. O que quisemos foi saber, perceber, ouvir os técnicos para que se possa tranquilizar as pessoas. Vamos a esta parte da tranquilização das pessoas. Não parece que possa haver tranquilização das pessoas quando há um conjunto de contradições naquilo que são as informações dos diversos responsáveis. E, de facto, o Sr. Deputado Helder Amaral, aquilo já falou. Quando nós lemos este esboço do relatório que foi feito e percebemos efetivamente o que é dito em relação aos riscos de colapso, porque o Sr. Presidente agora já deixou claro que não há esse risco. Bem, mas os seus técnicos escreveram efetivamente que havia riscos de colapso a curto prazo, caso não venha a ser feita a intervenção. Isto já é o relatório de janeiro de 2018, já não é a solução apresentada com base na informação técnica que deu origem ao relatório de dezembro de 2015. Portanto, já estamos a falar 2 anos e qualquer coisa depois. Portanto, e aqui diz, pode provocar o seu colapso a curto prazo. Depois diz que a reabilitação deve ser implementada de imediato, sob pena de ser necessário tomar as tais medidas de mitigação, que o Sr. Presidente aqui voltou a falar, que podem ser restrição ou mesmo a interrupção do tráfego, seja ele ferroviário ou rodoviário pesado. Depois, a resolução deste grave problema de segurança, volto a dizer o que diz no relatório, é o LNEC que diz, não somos nós que o dizemos, portanto, um grave problema de segurança que urge resolver devido ao caráter progressivo deste tipo de fenómenos. E, portanto, depois temos o Presidente da Infraestruturas de Portugal, logo a seguir a dizer que afinal não há problema nenhum, podem estar todos muito tranquilos e escusam, e até alguns engenheiros civis do partido que sustenta o Governo, a dizer-nos, sem terem sequer acesso a relatórios, sem ouvirem os técnicos, logo a dizer, não, está tudo ótimo, não tenham qualquer tipo de problema. Portanto, era importante, de facto, nós percebermos que estas contradições entre relatório, entre responsáveis políticos, não ajuda a tranquilizar ajudar as pessoas. Não ajuda. Nós temos de ter uma mensagem única que seja efetivamente baseada naquilo que é uma informação técnica, que é essa que tem de ser. Foram os senhores que estudaram para este tipo de matérias, são os senhores que trabalham no dia-a-dia para este tipo de matérias. Portanto, o que escrevem tem de ser levado a sério. E é isso que nós estamos a fazer, a querer esses esclarecimentos, efetivamente, para que a ação seja feita por quem de direito, leia-se governo, da melhor forma possível e no timing correto, não só para evitar riscos para a segurança das pessoas, mas, como é óbvio, para que a sua vida quotidiana não venha a ser afetada com essas interrupções que o Sr. Presidente aqui disse, que até, e eu tomei nota, que a própria empresa admitiu fazer as intervenções com interrupção de tráfego. E, portanto, se isso esteve em cima da mesa, foi porque, do ponto de vista técnico, essa solução é uma solução a enquadrar, e, se calhar, quanto mais tempo demorar até à intervenção ser iniciada, pior. E mais probabilidade, de facto, isso existirá, não só por questões de segurança, mas também pelas questões das necessárias intervenções que são precisas, naturalmente, realizar com algumas restrições, como aqui já falou. Portanto, algumas outras questões para finalizar, Sra. Presidente, dentro do tempo. Sr. Presidente Polneck, é normal de tanto tempo até à decisão política, depois deste relatório ter sido apresentado no final de 2015? É normal que haja tanto tempo até haver uma decisão e um desbloquear da verba necessária para a respectiva intervenção, face à gravidade do problema derivado? O Sr. Presidente disse aqui, não são questões menores, não são pequenas questões que vão sendo, são questões estruturais, são questões que têm, efetivamente, de ter uma resposta imediata. Portanto, isto é normal, haver este tempo todo até uma decisão política que vise a resolução do problema. Por último, mesmo para terminar, perguntar, uma vez que o LNEC acompanha, monitoriza outras obras de arte, túneis, viadutos, pontes, sejam elas rodoviárias ou ferroviárias pelo país, se há alguma outra situação que nos possa aqui adiantar, que tenha sido alvo de algum relatório e para a qual ainda não tenha havido uma resposta por parte do Poder Político. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra ao Sr. Presidente Olneck para responder. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Enfim, queria também reafirmar que é com gosto que estou aqui hoje para esclarecer estas questões e aqui é o local próprio para isso. Os Srs. Deputados estão exatamente a fazer aquilo que deve ser feito. Queria, em relação às questões que coloca, enfim, que são mais de um ponto de vista técnico, queria referenciar que, naturalmente, que este relatório foi feito por técnicos, mas eu revi o documento, fiz alterações ao documento, portanto, estou plenamente consciente do que está aqui escrito. Portanto, também tenho a responsabilidade deste relatório. Relativamente à questão da interrupção que os técnicos da IP fezem uma referência à interrupção para fazer a obra, que não corresponde totalmente àquilo que eu penso que não disse. Portanto, quem colocou a hipótese de fazer as obras com interrupção, com algumas interrupções, foi o projetista americano. Portanto, a Infraestruturas de Portugal e com o apoio do LNEC, tentámos ajudar o projetista americano a ter uma solução que tivesse o menor impacto possível, tendo em conta um conhecimento naturalmente melhor que todos temos sobre o assunto. Queria também referenciar que esta questão da palavra colapso aparece associada a uma frase do ISQ, relativamente a um relatório do ISQ. Naquilo que o LNEC quer referir, essa questão não se coloca. A questão que se coloca e que se falou nas medidas de mitigação teve que ver com outra questão que eu penso que expliquei. Queria também reforçar aquilo que disse relativamente ao tempo e ao timing que colocou, que esta questão não é uma questão de intervenção imediata mal detectada. Não foi isso. Porque se tivesse sido, certamente tínhamos feito essa intervenção, essa alerta imediato. Portanto, é uma situação, como eu referi, depois de a termos percebido, termos detectado e interpretado, era uma solução, uma situação evolutiva e que tinha que ser interrompida. Tinha que ser interrompida. Naturalmente que há timings para isto, há desde logo o projeto, houve aqui o tempo necessário, foram 2 ou 3 anos para fazer o projeto, e portanto estávamos conscientes dessa questão, e portanto a situação era uma questão evolutiva, e considerámos que devia ser colocado, neste caso pela IP, ao Governo, a questão da proposta de reabilitação, a reabilitação da obra, e o LNEC teria que continuar a acompanhar o problema para ver como é que era a sua evolução futura, se era a evolução que estava prevista, se era uma evolução pior do que estava prevista e era preciso uma intervenção, e foi isso que fizemos ao longo dos anos, desde que foi detectado 2011 até 2015, em que tivemos a trabalhar com o projeto, continuámos a fazer, e em nenhum dos relatórios que fomos fazendo, dissemos que era absolutamente necessário começar as obras. É isso que, nesta altura, quando nos foi pedido pelo Sr. Secretário de Estado uma informação específica sobre este relatório do ISQ, que achámos que era a altura de dizer que temos que fazer qualquer coisa, porque temos tempo. Temos que fazer o mais depressa possível, porque temos tempo de execução das obras, que vamos ter que estar atentos durante essa execução, e depois, portanto, todo esse tempo começava a ser menor. E, portanto, achámos que esta foi a altura apropriada para fazer. Se o Sr. Secretário de Estado não tivesse feito a solicitação em janeiro deste ano, nós tê-lo íamos feito num relatório que iremos apresentar com a avaliação geral deste ano. Os relatórios anuais que nós fazemos, não, nenhum deles tinha uma referência deste ano. Falo-íamos daqui, portanto, provavelmente no próximo mês, que é mais ou menos quando acabamos o relatório.
Muito obrigada. E passo então ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado André Pinotes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar os colegas e, em particular, saudar também o engenheiro Carlos Pina pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Senhores deputados, é importante então clarificar, nesta fase um pouco já mais avançada da nossa audição e já com muitos esclarecimentos prestados, uma matéria que se prende com a própria natureza do tema que estamos a debater. Quando se fala de segurança e quando se fala de segurança nacional, seria de esperar o maior consenso em torno destas matérias, e quando estamos a ouvir uma das mais reputadas instituições portuguesas, como é o LNEC, sobre uma matéria com a qual acompanhou desde a gênese até à maturação, o desenvolvimento até aos dias de hoje, a infraestrutura da Ponte 25 de Abril, seria de esperar que, ouvidos os esclarecimentos, houvesse muita responsabilidade, muita parcimónia até na escolha das palavras e na escolha das intervenções, de forma a não criar alarme social que nos parece do maior relevo. Dizer mais. Eu até tenho o entendimento que a audição até à intervenção do deputado Bruno Vitorino estava a correr bem, porque apesar das visões muito diferentes que o CDS e o PCP têm, foram colocando questões que levaram ao esclarecimento dos portugueses, ao esclarecimento dos utentes, e isso é premente. Mais preocupado fico quando se diz coisas de forma leviana, como o ISQ devia ter sido ouvido. Quem diz isto desconhece que o ISQ tem em permanência uma equipa na Ponte 25 de Abril. Quando se diz: porquê é que demorou tanto tempo a decisão? Seria profundamente desonesto da minha parte dizer que entre 2011 e 2015 os senhores não tinham feito nada, porque isto é desconhecer a natureza do próprio problema. E então vamos lá, portanto não o direi, porque seria de todo em todo uma parvoíce. Vamos então tentar colocar as coisas de forma muito clara. Existe um problema que está detectado. O Governo solicitou em janeiro um estudo. Esse estudo trouxe o desenvolvimento daquilo que já tinha sido detectado em 2011. Os técnicos do ISQ foram monitorizando, e o LNEC também, constantemente, esta infraestrutura. Não existe um risco de colapso da infraestrutura, e quer-se evitar, com este investimento de cerca de 18 milhões de euros, que venham a existir constrangimentos do ponto de vista económico e social, porque às vezes as pessoas não sabem, mas a engenharia civil também trata destas matérias e, portanto, preservar que a intervenção é feita em boa hora e que não afeta o país. Dizer mais. Nós, quando estamos a falar de pontes, quando estamos a falar de infraestruturas deste género, talvez por ter sido educado por um cientista, aprendi que o tempo dos homens nem sempre é o tempo das obras, nem sempre é o tempo da ciência. Quando se fala aqui dos períodos que mediaram entre as decisões, eu gostava que me corrigisse o meu cronograma. Em 2012, final de 2011, início de 2012, o LUNEC faz um estudo sobre a fendilhação. Em 2014, há um novo relatório onde é estudada e aprofundada esta matéria. Em dezembro de 2015, depois destes anos para se sedimentar e para se consolidar um projeto com as partes envolvidas, há uma concordância com a solução que finalmente é encontrada. E em 2018 tudo se precipita em muito pouco tempo, e felizmente, porque isto é sinal de responsabilidade de todas as partes envolvidas. E, como digo, muito gostaria de não estar aqui a falar em nome de uma força partidária, porque acho que esta é uma matéria que nos deve unir a todos. As matérias da segurança, da mobilidade, da paz social, devem ser matérias que nos unem a todos. Mas vamos então em 2018. O ISQ, a 16 de janeiro, apresenta o seu relatório. O LUNEC, a 5 de fevereiro, 20 dias depois... cerca de 20 dias depois, decide que a implementação é premente, e acho que aqui vale mais uma vez clarificar, porque não é demais dizer sobre a intervenção ser urgente ou não ser urgente. É evidente que é premente fazer esta intervenção. Nunca ninguém o negou. Eu nunca ouvi nenhum ministro, nenhum responsável do LUNEC, nenhum responsável da IP dizer que não era urgente fazer a intervenção. Coisa diferente é quando se dá a entender, e isso penso que hoje aqui fica de uma vez por todas arrumada, que há um risco de colapso, e que era isso que estava em causa. Com certeza que existisse algum perigo, e a intervenção estaria interditada, e dou essa credibilidade ao LUNEC. Penso que, aliás, todo o país o dá. E depois, a 22 de março é lançado o concurso, e portanto nós estamos aqui a falar de um período de 60 dias, onde, após terem sido concatenadas todas as informações, todos os projetos, todos os processos e seguida a tramitação normal, num período de cerca de 65 dias, está o assunto em marcha para ser resolvido no timing em que tem que ser. Ora, eu parece-me que era relevante prestar este esclarecimento e deixar-lhe uma pergunta. Considera o LUNEC que alguma coisa não foi feita no devido tempo? Considera, por parte do Governo, considera o LUNEC que, sobre algum prisma, se poderia criar alarme social com esta clareza com que temos vindo aqui a debater as coisas? E por fim dizer-lhe o seguinte: nós não podemos, e penso que também não é a forma de trabalhar do LUNEC, nós não podemos aceitar que se diga, como disse o deputado Hélder Amaral, que talvez existissem aqui alguns interesses escondidos. E eu terminava por aqui. Quando falamos de segurança de milhões de pessoas, quando falamos da nossa economia, da paz social, não há nada escondido, e nem sequer consigo conceber. Se tivesse a falar com se o meu interlocutor fosse o governador do Banco de Portugal, eu talvez ficasse preocupado, porque alguns alertas no passado correram mal ao seu responsável. Mas do LUNEC há uma coisa que nós sabemos: é a sua fiabilidade absoluta. E, portanto, este reconhecimento também é o reconhecimento que faz com que até eu, diariamente, todos os dias, utilize aquela infraestrutura. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado por ter pacificado também esta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar também em paz e, portanto, vou passar a palavra ao Sr. Presidente do LUNEC, ao Sr. Engenheiro Carlos Pina, para responder. Srs. Deputados, pronto? Sim? Podemos continuar? Faz favor, Sr. Presidente.
Bom dia. Primeiro quero cumprimentar o Sr. Deputado e agradecer as palavras elogiosas para a instituição onde trabalho. Enfim, não é a minha, é a instituição realmente que agradeço. Relativamente ao cronograma, confirmo as datas que foi referindo. Também, enfim, aproveitava também para responder a uma pergunta final que me fez e que eu não respondi, que é se havia outras infraestruturas que tivessem algumas questões de segurança. Portanto, reafirmava que na Ponte 25 de Abril não existem questões de segurança que devam ser colocadas. Todas elas estão a ser tratadas da forma como devem ser, com as urgências necessárias, com os tempos necessários. O LNEC tratará de todas elas da forma como considerar adequado. E, tal como já referi, em resultado de um contexto mediático que ocorreu neste dia, o LNEC considerou que devia tranquilizar as pessoas porque realmente estavam a ser extrapoladas situações nesse dia, na comunicação social, que não eram as corretas. Não considero que esta audição tenha minimamente que ver com essa situação. Portanto, esta audição é uma audição adequada e penso eu que correta e, portanto, agradeço todas as perguntas que os seus deputados fizeram. E queria, para terminar, não deixar de garantir que o LNEC manterá o seu posicionamento que tem tido até agora, de apoio ao Governo, mas também, mas principalmente, de apoio à sociedade portuguesa no controlo de segurança das infraestruturas de grande dimensão que existem no país. É para isso que existe este laboratório, é para isso que nós trabalhamos todos os dias, desenvolvendo mais conhecimento e aplicando esse conhecimento para tranquilizar e assegurar que os portugueses têm infraestruturas que podem utilizar em segurança.
Muito obrigada e passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Pina, Presidente do LNEC, agradecer a sua vinda, agradecer também o envio do relatório de avaliação que foi feito em relação aos problemas que a Ponte apresenta e dizer, Sr. Presidente, que quando se trata de um assunto sério como este, não temos que ter medo das palavras. E, efetivamente, o risco de colapso existe sempre em qualquer infraestrutura suspensa. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com uma ponte pedonal caiu em cima do tráfego e provocou 7 mortes. E tinha sido inaugurada uma semana antes. Portanto, o risco de colapso faz parte da natureza de uma infraestrutura suspensa. Existe sempre. Pode estar mais ou menos agravada em função do estado de conservação e de manutenção da infraestrutura. E, efetivamente, este problema que foi detectado pelo NEC e pelo Instituto Superior de Qualidade e que foi confirmado, portanto, pelo relatório que nos foi enviado, alerta para uma situação de grande gravidade. Temos que o dizer, porque isto não é o programa de monitorização normal que acontece com a avaliação e monitorização que o LNEC tem a responsabilidade de fazer. Isto é uma situação que está para além da monitorização e que vai exigir uma empreitada específica. Vai exigir uma obra específica, vai exigir um concurso público internacional, vai exigir um conjunto de intervenções que podem ter também o risco de provocar interrupções de tráfego, o que, qualquer que seja a sua natureza, rodoviário ou ferroviário, vai trazer enormes problemas na acessibilidade de e para a Margem Sul, no funcionamento da mobilidade na região metropolitana de Lisboa. E, portanto, como se trata de problemas que podem suscitar um impacto elevado, é melhor começar a pensar já nas soluções ou nas medidas de mitigação, caso essas situações se venham a agravar e se venham a verificar. Senhor Presidente do LNEC, passaram 2 meses e mais alguns dias desde que este relatório foi enviado para o Governo. Este procedimento é um procedimento correto da parte do LNEC, em que alerta para a urgência, o mais depressa possível, das medidas de intervenção e da empreitada de reabilitação. Quanto tempo mais é que o Governo precisa de ter para que realize os concursos públicos que tem de realizar, adjudique a obra que tem que adjudicar, comecem as obras que têm que ser feitas para se perceber qual é o prazo e o horizonte para a qual temos que ter uma previsão de eventuais problemas e prevê-los para acomodar as soluções possíveis no âmbito das medidas de mitigação. Portanto, eu estou-lhe a falar, Sr. Presidente, de prazos. 2 meses significa que foram aproveitados para fazer o caderno de encargos do concurso. O caderno de encargos já está feito. O Governo já está em condições de lançar o concurso público internacional. Quanto tempo mais vai ser necessário para que esse procedimento seja feito? Sabendo que os concursos públicos internacionais demoram pelo menos 6 meses e que a adjudicação final demora 2, admitindo o otimismo, 2 meses, estamos a falar no fim do ano. Até ao fim do ano é razoável ter escolhido a equipa ou a empresa ou as empresas que vão fazer a intervenção e, portanto, se é assim, qual é o risco, Sr. Presidente, que nós enfrentamos de poder verificar durante estes 8 meses um agravamento eventual das fissuras que, entretanto, foram identificadas? Se isso é assim, qual é também, é preciso que o LNEC e, porventura, o Instituto de Superior Qualidade e as entidades que monitorizam em permanência esta situação, preveja um encurtamento das inspeções que têm de ser feitas regularmente para perceber se está a agravar-se ou não. Portanto, está previsto essa intervenção ou esse ajustamento de intervenções para monitorizar a questão agora? Senhor Presidente do LNEC, em relação às medidas de mitigação, há uma coisa que eu não consigo perceber, mas isso tem a ver com a minha ignorância profissional. O Sr. Presidente disse que as fissuras se verificam no tabuleiro superior, no tabuleiro rodoviário, mas disse que o efeito dessas fissuras é provocado pelo aumento da carga na ponte em virtude do tráfego ferroviário. Eu pergunto, então no tabuleiro inferior, no tabuleiro ferroviário, não poderão também existir fissuras do mesmo género? Ou será que as linhas de força, os vetores de força, se localizam essencialmente no tabuleiro superior e, portanto, eu diria que se essas fissuras se localizam no tabuleiro rodoviário, o risco maior será provavelmente no tabuleiro superior e não no tabuleiro inferior. Mas isto são perguntas de leigo e gostava que o Sr. Presidente esclarecesse. Mas admitindo que a implicação maior é no tráfego ferroviário, eu deduzo que no tráfego ferroviário, quando a ponte foi construída, não se sabia quais eram as forças de carga que essa circunstância iria provocar na ponte. E, portanto, não se sabendo isso, não era possível, se calhar, testar a ponte em carga máxima com os dois tráfegos a atuar em simultâneo. E eu queria lhe perguntar, Sr. Presidente, o que é que quer dizer com medidas de mitigação no tráfego ferroviário? Quer dizer que passam 6 comboios por sentido, por hora, na ponte 25 de Abril. 6 comboios de passageiros no eixo ferroviário norte-sul. E ainda passam alguns comboios intercidades que se dirigem para o sul do país. Portanto, vamos admitir que temos, na hora de ponta, qualquer coisa como 15 ou 16 circulações de comboios ferroviários. As medidas de mitigação que refere significam o quê? Que deixa de haver tráfego ferroviário ou pode correr-se o risco de deixar de haver tráfego ferroviário ou esse tráfego ferroviário terá de ser selecionado e reduzido e em que medida é que isso poderá acontecer? Por último, se for o tráfego ferroviário, e estamos a falar de cerca de...
Agradeço, concluo, Sr.
Vou já concluir. For o tráfego ferroviário, estamos a falar de cerca de 12, 15 mil pessoas que por hora circulam na ponte no sentido de Setúbal-Lisboa. É preciso prever um reforço de meios de transportes públicos alternativos. E temos um grande problema, Sra. Presidente, é que a Transtejo não tem barcos, neste momento, disponíveis para, digamos, responder às necessidades atuais, quanto mais para suprir eventuais desvios de tráfego que terão de ser feitos na via ferroviária para a via rodoviária. Portanto,
muito
este
obrigada.
É um problema bastante sério, Sr. Presidente, e que eu creio que deve ser alertado nesses termos para o Governo poder decidir. Tem oito meses, pelos vistos,
obrigada.
Para o fazer.
Obrigado. Sr. Deputado Leneque, para responder. Sr. Deputado, Sr. Presidente Leneque, para responder. Peço desculpa, Sr. Engenheiro Carlos Pina.
É um elogio,
favor.
É um elogio.
Não, a cada um. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Cumprimento também e agradeço as perguntas que fez. Portanto, enfim, há um conjunto de questões que não estão na mão do LUNEC e outras que, do meu ponto de vista, não devem ser colocadas agora. É que medidas de mitigação se podem fazer, porque é um cenário que, com o qual consideramos que não vamos ser confrontados. Mas a explicação relativamente ao tráfego ferroviário pode dar-lhe algumas pistas nesse sentido. Portanto, quando eu referi que o tráfego ferroviário era o que conduzia a maior níveis de tensões na ponte, tem que ver com o facto de existirem com um comboio um conjunto de cargas num espaço muito grande e, portanto, admitindo, por exemplo, o espaço entre os dois pilares, quando o comboio vai a meio, tem a carga toda que lhe permite fazer uma flexão global da ponte e não tem cargas do laterais. Se tiver o tráfego rodoviário, aquilo é mais ou menos contínuo, portanto a zona central não anda tanto, não afunda tanto, não anda tanto para baixo como anda com o comboio. É este o efeito, não é por ter mais carga, é porque é um efeito localizado com grande dimensão, por exemplo um carro ou mesmo um veículo pesado está entre dois tirantes, portanto não consegue mobilizar toda a ponte. Portanto era preciso pôr, como se faz nos ensaios de carga, uma série de caminhões todos juntos, com um peso significativo em zonas para avaliar o comportamento da ponte. Isto indicia o que é que se pode fazer, pode-se diminuir a dimensão dos comboios, há um conjunto de coisas que se podem fazer, aliás já estão, portanto, alguns tráfego de mercadorias que pode ser reduzido, enfim, há um conjunto de ações que se poderão e que têm que ser pensadas se vier a acontecer, que é aquilo que nós consideramos que não vai acontecer. E nesse sentido de não vir a acontecer, existe ajustamentos na monitorização, como referiu, portanto vai ser existir um plano de monitorização específico para o período da obra, mas a obra vai ser conduzida precisamente para mitigar os efeitos. Portanto, o cronograma da execução das obras vai no sentido de mitigar os efeitos que estão a ocorrer. Portanto, nas zonas mais gravosas, vai-se atuar primeiro. Portanto, é este o panorama que temos. Portanto, do ponto de vista do LUNEC, e os tempos que referiu são os tempos com que nós pensamos, portanto, 2 anos para as obras, 1 ano para se iniciarem as obras, 3 anos é aquilo que pensamos, 3, talvez até um pouco mais se atrasaram um pouco as obras, mas nessa altura já foram feitas várias reparações nas situações mais gravosas, portanto, nestes timings teremos certamente uma ponte 25 de Abril a ser explorada nas condições que está a ser explorada hoje. Portanto, com condições de segurança que temos hoje e que serão reforçadas com as obras que se vierem a fazer. Sim, já está tudo feito. Foi lançado o concurso, não é? Portanto, agora é o tempo do concurso.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Carlos Espina. E pelo que eu entendi, há grupos parlamentares que querem fazer a terceira ronda, que é a segunda ronda, que é de 3 minutos. É assim, senhores deputados, 3 minutos a cada grupo. Portanto, eu vou passar à ordem normal e vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Bruno Vitorino. Não, neste momento, na segunda ronda, passamos à ordem habitual. Obrigada. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, serei breve e se houver tempo ainda partilhava a intervenção com o Sr. Deputado Carlos Silva. Muito, muito rapidamente. Eu não resisto, o Sr. Deputado André Pinotes Batista disse aqui que se tem de se ter cuidado com o que se diz. Certo, Sr. Deputado, e aconselho-o que tenha muito cuidado com o que se diz, porque se diz aqui numa audição sobre a Ponte 25 de Abril, que passa todos os dias de carro pela Ponte 25 de Abril, mas se na semana passada numa audição sobre a Salfluza Transtejo diz que passa todos os dias de barco e que faz todos os dias essa travessia, eu espero que não haja nenhuma audição nesta comissão da NASA, porque senão eu não sei o que é que o Sr. Deputado vai dizer e, portanto, é preciso, de facto, falar com muita seriedade e com muita coerência nestas coisas. Senhor Presidente Ulneck, só dizer rapidamente isto. O problema, ao contrário do que aqui foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, não foi identificado por solicitação do estudo do Governo em janeiro de 2018. O problema foi identificado em 2011, foi monitorizado durante este tempo todos pelas entidades competentes. No final de 2015, ou seja, até aí foi feito o projeto, como o Sr. Presidente disse. Portanto, no final de 2015, havia condições para fazer todos estes procedimentos concursais, o caderno de encargos, lançar os concursos e fazer a intervenção. Esta é que é a questão e neste momento estávamos em obra. Isto não tinha sido um problema se o Governo tivesse feito aquilo que lhe competia fazer. Que lhe competia fazer com os alertas que tinham vindo do ISQ das diferentes, e também do LNEC. O Governo tinha de fazer o que lhe competia na altura certa. Era isto. E hoje não estávamos aqui a falar de problemas de mitigação, disto ou daquilo. Nós confiamos no LEC, Sr. Presidente. Isso não é, nós não confiamos é neste Governo, nem muito menos no Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, que fique claro que houve aqui um prazo de cerca de 2 anos e qualquer coisa, onde não se fez nada. Perdeu-se imenso tempo para fazer uma coisa que hoje já percebemos todos, pela intervenção do Sr. Presidente, que não há o risco de colapso hoje, em termos da ponte cair para o lado, mas há um risco sério dos impactos todos sociais e económicos de ter restrições a quando da elaboração de qualquer tipo de obra, que eram perfeitamente evitáveis se o Governo, perante os alertas que teve das entidades técnicas competentes, tivesse agido em tempo oportuno. É isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, o Sr. Deputado Carlos Silva, para o minuto que falta, faz favor.
Vou tentar ser muito breve, Sra. Presidente. Eu, com esta discussão do colapso e não colapso, há uma situação que tenho que referir, é que o colapso está no relatório. A palavra colapso está no relatório. Mas havia, uma vez que havia algumas dúvidas por parte de alguns deputados relativamente ao que é considerado colapso ou não, eu por acaso fui ao dicionário. E diz-nos o dicionário que o colapso é um estado de decadência ou degradação igual a ruína. E, portanto, os senhores técnicos do Instituto de Soldadura e Qualidade e do LNEC, naturalmente, sabem o que estão a escrever. E, nessa circunstância, não querendo criar alarme, porque isto é uma nova lógica com que o Partido Socialista encara estas questões da política no Parlamento, que é quando nós, de forma responsável, alertamos para as situações que, de resto, derivam daquilo que é um relatório do LNEC, os senhores deputados do Partido Socialista vêm logo dizer que estamos a criar alarmismo e que isso é perigosíssimo porque criamos alarme social. Não, senhor deputado, nós estamos nesta situação com parcimónia, com responsabilidade.
Muito obrigada.
E analisámos o relatório, o que é um facto é que neste relatório, a muito referência obrigada. Ao colapso está bem inscrita. E nessa circunstância, Sr. Presidente Nolec, são aí que batem as nossas preocupações.
Muito obrigada.
Eu vou terminar, Sra. Presidente. É que... Não, não, este colapso, podemos discutir o tipo de colapso.
Sr. Deputado, conclua-se, faz favor.
Se me deixarem. A preocupação que nós temos, não só com este, com o tema do colapso, mas...
Querem deixar o Sr. Deputado concluir? Também já ultrapassou o tempo e eu agradeço que conclua.
A preocupação que temos com este tema prende-se não só diretamente com o estado de degradação em que eventualmente se possa estar a encontrar a ponte, mas também com a mobilidade de todos os cidadãos desta região metropolitana de Lisboa. A perca do acesso a Lisboa pela ponte 25 de Abril ou a sua mitigação é muito complicado do ponto de vista do futuro da mobilidade, do trânsito, de todas as populações.
Obrigado,
da margem sul.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos
Nessa
Silva.
Sr. Presidente, se nos conseguir trazer aqui mais alguns dados, na sequência daquilo até do que foi o cronograma que estava a ser colocado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, nós agradecemos.
Obrigada. Sr. Deputado do Partido Socialista, André Pinote, faz favor.
Muito obrigado mais uma vez. Eu vou citar o engenheiro Carlos Pina para aquilo que me parece essencial. A ponte 25 de Abril reúne todas as condições de segurança para funcionar regularmente. Penso que esta mensagem é uma mensagem que não é demais repetir e dizer aos seus deputados do PSD, com o devido respeito, terão também ouvido as palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que teve na altura a oportunidade de transmitir exatamente a mesma coisa que por acaso me calhou a mim reagir nos passos perdidos, mas que também foi o vosso colega, também teve na altura muita parcimónia na forma como colocámos a questão, uma forma, aliás, que é pena que não tenha prosseguido para hoje, porque essa sim foi uma posição equilibrada de todos. Dizer o seguinte, Sr. Deputado Bruno Vitorino, como não veio, tem reiteradamente não tem estado presente nas discussões da Sofluza e percebo que não queira dar a cara nesses momentos, é uma escolha política até inteligente, mas não diga coisas que não se passaram. Eu não disse naquela audição o que o Sr. Deputado disse, transmitiram-lhe na sua bancada mal, mas isso há atas para dizer tal coisa. Portanto, acho que não vale a pena perdermos tempo com esse tipo de coisas. Se não tivesse dito isso, escusava ter ouvido também esta parte. Há uma questão que me parece importante. Disse o Sr. Deputado, isto do ponto de vista político parece-me relevante, que houve um prazo de 2 anos em que não se fez nada, em que o Governo falhou. Peço desculpa, não houve. Não houve. É importante isto ser claro. Estes processos são processos contínuos, e hoje está aqui claro a afirmação que o Governo de Passos Coelho e Assunção Cristas recebeu um relatório onde se identificavam problemas e nada fez. Podia ser feita aqui, mas era tão desonesta quanto o argumentário que tem usado. Houve uma identificação de um problema, esse problema foi enquadrado do ponto de vista técnico e científico, e já agora dizer-lhe, Sr. Deputado Carlos Silva, recomendo-lhe mais do que ir ver o que é colapso no dicionário, recomendo-lhe que vá ler um livro de mecânica vetorial para engenheiros, ou que vá ler a bibliografia, por exemplo, do Instituto Superior Técnico, sobre resistência de materiais, para perceber o que é colapso, do que é que estamos a falar, porque a engenharia é uma ciência exata. E, portanto, não vale a pena brincar, Sra. Presidente, não vale a pena brincar com a semântica das palavras, porque, de facto, em engenharia as coisas são muito concretas e baseadas em modelos científicos e, portanto, é mais um problema de momento da força do que a força desse momento que o senhor tentou aí ensaiar e que, de facto, não tem aderência à realidade. Dizer, por fim, não vale a pena...
Ó, Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor deixar de falar o seu colega.
Chuva não é
agora,
certamente,
nesta vez.
Chuva não é certamente
favor,
e o vento não bate assim.
Faz favor dizer... concluir, Sr. Deputado André. Faz favor.
Estou a tentar, Sr. Presidente, obrigado. Então, nestes últimos segundos, só repetir aquilo que é o essencial. Por muito que o PSD tente distorcer e ver aqui uma falha, aquilo que houve foi o ISQ, que em permanência está na ponta a fazer a sua monitorização, a fazer, foi o LNEC a cumprir as suas obrigações, quer por iniciativa própria, quer por solicitação dos diversos governos, e aliás, deixar esta nota, todos os governos nesta matéria foram-se comportando como deviam, e é por isso que nós não temos hoje aqui um problema, estamos hoje aqui a trabalhar numa solução. Finalizo, Sra. Presidente, com a tolerância de ter sido interrompido tantas vezes. A ponte 25 de Abril reúne todas as condições de segurança para funcionar regularmente. Muito obrigado ao LNEC pelos esclarecimentos que hoje nos trouxe.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. E... Sr. Presidente, Carlos Pina, devo confessar que a questão das fissuras e das deficiências que a Ponte 25 de Abril inquietaram todas as pessoas, obviamente, mas eu tive mesmo, devo confessar, tive mesmo à beira do colapso, por saber que quem ia suportar as obras da Ponte 25 de Abril não é o concessionário da ponte, da exploração da ponte, mas é o Estado, ou seja, todos os portugueses. E isto é o resultado de um contrato de concessão assinado no tempo do senhor engenheiro Ferreira do Amaral, cujo project finance, que era apontado como uma grande novidade do ponto de vista do método de realização deste tipo de grandes infraestruturas, e é uma maneira de dizer parceria pública ou privada, incluía que as obras de manutenção da Ponte 25 de Abril, apesar das receitas serem da Lusoponte, é da responsabilidade do Estado. Portanto, os senhores, através de uma decisão de natureza política, claramente favorecendo os interesses privados da Lusoponte, podem levar ao colapso das finanças públicas se toda a metodologia das PPPs for a mesma. Aliás, como se comprova, nas PPPs rodoviárias constituem o maior encargo regular durante décadas para as finanças públicas em resultado desses projects finance. Portanto, Sr. Presidente, o que eu lhe perguntava era se acha normal que uma entidade que é concessionária da gestão da ponte, que tenha que estar de mão estendida, que recebe milhões de euros de portagens todos os dias, que, como aqui alguém já disse, e bem, são espoliados com a tarifa que têm que pagar todos os dias, se acha normal que o Estado seja o responsável financeiro para a execução destas obras, e se não seria, pelo menos, razoável que a entidade gestionária da Ponte 25 de Abril fosse a responsável por este tipo de obras que têm a ver com a exploração normal da ponte. Isto é, são coisas que, sendo resultante de fatores, digamos, de tensões extraordinárias que a ponte está sujeita devido à carga rodo-ferroviária que tem diariamente, era algo que já se sabia que ia acontecer e, portanto, o contrato de manutenção não acha, Sr. Engenheiro, que deveria ser revisto, atendendo a que o contrato de manutenção vai durar, ou está pelo menos anunciado, que dure até 2035 ou 2036, salvo erro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria recentrar a nossa audição. O rigor e a transparência são a melhor ajuda que podemos dar à segurança e ao clima de segurança. Eu não posso considerar que o LNEC, e todos dizemos isso há muito tempo, é uma instituição acima de qualquer suspeita, de grande credibilidade, de grande rigor, e depois quando esta grande instituição diz que o projeto de reabilitação deve ser implementado de imediato, e não sei o que eu digo, os senhores que o escrevem no relatório, bom, não quer dizer imediato, é logo possível. O Sr. Engenheiro não pode sair daqui como responsável, daqui a uns tempos, pela percepção que pode sair daqui, afinal a coisa não é assim tão grave, temos tempo, e como temos tempo, logo se verá. E não estou a criticar este governo, estas palavras para este ou para o outro governo que eu apoio, significam que temos tempo. E depois acontece uma desgraça, e onde é que fica colado a isso? Porque eu não quero ler o relatório do Instituto de Saúde e Qualidade para perceber que diz coisa diferente do que o Sr. Engenheiro aqui diz. Eu não tive acesso ao relatório e não me querem dar. Portanto, eu quero recentrar, é evidente que eu percebo o cuidado que diz, bom, não há risco do colapso da ponte, já percebemos. É verdade, mas o senhor engenheiro explicou de forma bastante clara que pelo menos no tabuleiro ou em algumas partes da ponte, esse risco existe. Então e se cair o tabuleiro, a consequência é zero? Fica tudo na mesma? ou se cair até um parafuso de 3 quilos, como já aconteceu, também não é assim nada de relevante. Quando o Lanec diz que este ano, em 5 de fevereiro, fez uma inspeção a elementos estruturais, não foi ao parafuso, vou repetir, elementos estruturais, em que se verifica uma progressão mais gravosa da afindilhação, significa que o tempo aqui é um fator relevante. Significa que se nada for feito ou não for feito depressa, e o que é perfeitamente perceptível, qualquer leigo percebe que se não, porque já houve outros episódios em Portugal em que caíram pontos em que também, se olharmos para os relatórios, as frases não eram muito diferentes do que o engenheiro aqui disse. E portanto, eu chamo a atenção, e não quero ser alarmista, para algum rigor do que se escreve e para as consequências do que se escreve, que é preciso, pelo menos, que esta comissão contribua para que o governo perceba, como diz o LNEC, que esta intervenção tem que ser feita rapidamente. E eu concordo para dizer que a questão não é política com tudo aquilo que disse o deputado Heitor Sousa sobre a cronologia do tempo e sobre a necessidade de olhar para a realidade burocrática destes processos e para a necessidade de intervenção. E, portanto, acho estranho que o LNEC escreva, suportado até no relatório do ISQ, que foi lá a 16 de fevereiro, ou seja, uns vão a 5 de fevereiro outros vão e outros tinham ido a 16 de janeiro, e chegam todos à mesma conclusão. A situação está-se a agravar com o tempo rapidamente e nós temos que fazer correções na estrutura de forma imediata. E por isso é que as minhas perguntas iniciais, o que é que isso quer dizer? O que é preciso fazer para que nada disto venha a terminar no colapso total? E termino com uma outra pergunta. O LNEC, até porque o risco que o senhor engenheiro identifica estão lá presentes. Diz, bom, é o comboio, é a ferrovia, trouxe um risco acrescido. Portanto, ele não vai parar, a não ser que tome tal medida de mitigação. A minha pergunta, já não neste âmbito, é o LNEC teve ou não teve um parecer, ou foi consultado ou não para a introdução do comboio na ponte, e qual foi a recomendação que fez? A introdução do comboio foi prevista? As consequências da introdução do comboio foi prevista? Ou estamos agora a ser confrontados com algo que não estava previsto à data?
Muito obrigada.
É já no outro âmbito, mas é já agora gostava de saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Miguel Tiago. Faz-se.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, na parte do PCP, as questões foram respondidas pelo Sr. Engenheiro. É evidente que quando no relatório há uma referência a colapso, se refere ao colapso daquela estrutura específica, e também é evidente que uma leitura ligeira pode ser muito preocupante, porque estamos a falar da ponte 25 de Abril, onde passam milhares de pessoas todos os dias, e de repente fala-se de colapso, é evidente que isso provoca e suscita justificado alarme. Contudo, uma leitura mais atenta da frase, aliás, de um parágrafo, mostra claramente que se está a falar do colapso daquela estrutura, portanto, daquela, presumo eu, daquelas, dos tais elementos metálicos que constituem a treliça, o que é bastante diferente do colapso da ponte. De qualquer das formas, é evidente que é preocupante e não há nenhuma dúvida sobre isso, até porque o relatório também faz menção a questões de segurança. Mas também já percebemos que a questão principal é, quanto mais tarde a obra for feita, maiores terão de ser as medidas de mitigação. O que significa maior será o impacto na vida das pessoas que atravessam aquela ponte todos os dias. E já há aqui uma responsabilidade política que é, evidentemente não cabe ao LNEC apurá-la, mas cabe à Comissão, que é de um governo que tem dados e elementos que lhe permitem tomar medidas para colmatar esta situação desde 2015, permite que cheguemos a 2018 com a preocupação a agravar-se e não a ser mitigada. E, portanto, este atraso certamente não ajuda a que as medidas de mitigação, limitação, interdição de trânsito, sejam menores do que eram em 2015. Muito provavelmente estamos a aproximar-nos de um limite em que, para fazer a obra, para realizar a obra, teremos de introduzir mais um custo na vida dos portugueses, que já são submetidos à roubalheira daquelas portagens para enriquecer uma empresa que o PSD orientou na altura em que um ministro foi para administrador. E agora ainda terão de suportar o custo do atraso e da falta de paciência na ponte, que aliás já estou, muitas vezes, com a qual muitas vezes já são confrontados. Uma última nota
porque uma leitura do relatório também nos leva, também nos demonstra que não só o Governo da República, portanto a República, é onerada com os custos de manutenção estrutural daquela ponte, apesar do lucro ir todo direitinho para os acionistas da Lusoponte, como pelos vistos também é a República que paga as inspeções de segurança àquela ponte. Porque diz aqui que o contrato que o LNEC tem, o contrato plurianual, é celebrado com um instituto público. Portanto, presumimos que seja o Orçamento do Estado que também paga as inspeções. Portanto, pagamos as obras estruturais, pagamos as inspeções que detectam problemas estruturais e não estruturais, porque estas inspeções também detectam outros problemas, certamente, como aliás nos referiu, e pagamos o lucro da Lusoponte. Resta perceber é por que raio é que ainda pagamos tanto, em vez de assumir que a ponte está mais do que paga e acabar com aquela, com aquele assalto a que os portugueses são sujeitos quando entram naquela ponte. E já agora frisar que uma terceira travessia, Barreiro-Lisboa, estaria a fazer com que esta discussão fosse tida num ambiente muito mais desanuviado do ponto de vista da pressão que é exercida sobre as pessoas para aquela, num cenário em que aquela ponte seja alvo de limitações de trânsito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra para concluir esta nossa audição ao Sr. Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ao Sr. Engenheiro Carlos Pina. Senhores Deputados, Senhores Deputados,
obrigado.
Senhores Deputados, estamos em condições de continuar a nossa reunião? Eu tenho só um minuto, Sr. Engenheiro, tenho um pedido de interpelação à mesa pelo PSD.
Sr. Presidente, apenas um motivo. Na convicção de que o Sr. Engenheiro só não respondeu por lapso a uma questão que foi colocada, queria dar a oportunidade de responder a uma questão que foi colocada pelo PSD relativamente se tem conhecimento, se existem outro tipo de situações que exigem também uma atenção especial no tipo de estruturas da vossa parte.
Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos agora a concluir a nossa audição, não estamos a recomeçar, estamos a concluir. E, portanto, vou dar, agradeço contudo para o, portanto, o alerta. E o Sr. Engenheiro vai, então, responder às perguntas que foram colocadas, então, concluindo assim a nossa audição. Sr. Engenheiro Carlos Pina, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, mais uma vez pelas questões que foram colocadas. Eu penso que tinha respondido, não respondi diretamente na altura do PSD, mas pensei que teria respondido quando falei assim mais à frente, mas respondo novamente. E, portanto, não temos conhecimento de outras questões relevantes para infraestruturas importantes no país. Queria referir, enfim, respondendo a algumas questões mais técnicas, enfim, que é aquelas a que o LNEC tem, deve, tem capacidade para responder. Referir, talvez novamente, a questão do colapso, da palavra colapso. Portanto, as zonas, a palavra colapso é utilizada em termos de engenharia em vários contextos. Portanto, na ponte 25 de Abril já se verificou o colapso nas zonas que têm as fissuras. Pontualmente, na zona que tem uma fissura, já entrou em colapso. Portanto, aquilo que é referenciado neste relatório é que, para além da situação pontual, pode ocorrer o colapso de algum elemento estrutural. Portanto, um conjunto de pontos, uma chapa de aço que está colocada em cima de uma viga, enfim, é esse colapso que está referenciado naquele parágrafo onde é utilizada esta palavra. Para além disso, essa eventual ocorrência dessa situação não evolui de imediato para uma situação gravosa para a ponte. Portanto, a ponte tem um conjunto de ligações, de elementos, que no seu todo garantem a sua segurança. Portanto, podem ocorrer pequenos colapsos, pequenos pormenores, que, por exemplo, numa zona de um parafuso estar menos apertado e aparecer uma fenda nessa, pode ocorrer sem pôr em risco a funcionalidade da obra. Não só o colapso global, mas a própria funcionalidade. Portanto, o que eu quero referir é que aquilo que pode ocorrer a curto prazo é já alguma, uma fissuração mais acentuada, mas que do nosso ponto de vista não porá em colapso, não porá em risco a funcionalidade da ponte. Portanto, nos tempos que nós prevemos para esta execução, como disse há pouco, cerca de 3 anos, não haverá problema. De qualquer maneira, o LNEC estará sempre atentamente a acompanhar o comportamento da obra para eventualmente detectar qualquer comportamento anómalo. E este é também uma mensagem que eu gostava de deixar. O objetivo central da atividade de controle de segurança das obras é precisamente conseguir detectar os pormenores que podem iniciar problemas mais graves e agir atempadamente. Relativamente à questão do tráfego ferroviário, se foi, o LNEC colaborou no projeto da ponte e o tráfego ferroviário estava previsto desde o início. Portanto, o primeiro projeto, o que foi construído em 1966, já previa que viesse a ser reforçada para o tráfego ferroviário. O projeto, depois de reforço, não foi exatamente igual ao que estava previsto inicialmente, tendo em conta a evolução da utilização da ponte ao longo do tempo, mas o LNEC, evidentemente, que não tomou decisões sobre o assunto, mas colaborou no projeto e validou aquilo que foi feito. Aliás, realizou vários ensaios. A problemática mais relevante que se colocou na altura do reforço era uma questão, a questão do vento, a questão aerodinâmica da ponte. Enfim, portanto, houve um conjunto de questões sobre que foram colocadas que não são, do ponto de vista técnico, e estando eu aqui como Presidente do LNEC, não me quero pronunciar sobre elas. Enfim, não cabe ao LNEC ter essa... Queria também reforçar aquilo que disse, para terminar, que o LNEC vai continuar a manter a atenção que necessária para garantir as condições de segurança e funcionalidade da Ponte 25 de Abril. Sabemos e temos todos consciência de que é preciso manter funcional aquela ponte. Naturalmente que o LNEC é uma entidade que colabora com a IP, as Infraestruturas de Portugal têm certamente essa atenção e o LNEC colaborará sempre que for necessário e sempre que achar oportuno. Portanto, sempre que considerar que é oportuna a sua intervenção, visando sempre o serviço público, portanto, servir a sociedade portuguesa no sentido de garantir as adequadas condições de segurança de todas as infraestruturas.
Muito obrigada, Sr. Presidente do LNEC. Portanto, damos concluída esta nossa primeira parte da nossa reunião e quero agradecer naturalmente toda a disponibilidade ao Sr. Presidente do LNEC, Engenheiro Carlos Pina, e toda a sua disponibilidade nos esclarecimentos desta importante questão que tem a ver realmente com a segurança da Ponte 25 de Abril e para que não fiquem quaisquer dúvidas do necessário acompanhamento e para descansar todos os portugueses. Muito obrigada mais uma vez.
Eu é que agradeço, Sr. Deputados. É um privilégio estar aqui.